Florença é uma cidade italiana muito famosa por abrigar diversas obras de arte e monumentos históricos do período renascentista. As belezas que se encontram na capital da Toscana são tantas que podem até causar problemas para os turistas, como a Síndrome de Florença. Para entender mais sobre o assunto, fomos ouvir a professora Valéria Barbieri, do Centro de Psicologia Aplicada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto.
A Síndrome de Florença, ela é caracterizada por um conjunto de sintomas psicossomáticos e psicológicos, que acontecem principalmente quando a pessoa está diante das belas obras de arte dessa cidade. Essa síndrome foi descrita pela primeira vez por uma psiquiatra italiana, a Graziella Magherini, nos anos 90. E a Graziella Magherini também denominou essa síndrome de Stendhal, em homenagem a um escritor francês, Marie-Henri Bailly, que tinha o pseudônimo de Stendhal. A obra que é mais conhecida desse escritor entre nós é O Vermelho e o Negro. E a Graziella Magherini atribuiu o nome desse escritor a essa síndrome por conta de um relato que ele fez em um dos seus livros intitulado Roma, Nápoles e Florença, sobre as sensações que ele experimentou em Florença quando ele entrou em contato com determinadas obras de arte. O Stendhal relatou que quando ele visitou a Capela de Santa Croce em Florença, com os afrescos dessa capela, ele teve uma experiência que mudou a sua vida. Ele contou que ele sentiu uma emoção que se aproximava de sensações celestes e ele também teve arritmia, uma sensação de que a vida desvanecia e ele passou a caminhar com medo de cair. E o Stendhal descreve essa sensação como um êxtase sublime. E isso foi tão perturbador para ele que depois dessa visita ele precisou sentar em um banco da Piazza Santa Croce, lê os versos do Ugo Foscolo, que ele guardava na carteira. O Ugo Foscolo é um poeta italiano, representante do neoclassicismo e pré-romantismo. E o Stendhal também precisou ouvir a voz, né? Ele relata que ele teve a necessidade de ouvir a voz de um amigo com quem ele pudesse compartilhar a emoção que ele sentiu.
A professora conta que outras cidades históricas também podem causar síndromes, devido à sua importância histórica e beleza. Porém, cada local apresenta sintomas e características diferentes.
Existem outras síndromes também, que são ligadas a outras cidades. Por exemplo, a síndrome de Jerusalém e a síndrome de Paris, que também acometem turistas que visitam essas cidades. Mas ainda a gente sabe muito pouco para afirmar se essas síndromes ligadas às cidades elas poderiam compor um quadro só. Porque os sintomas parecem ser um pouco diferentes de uma para outra. E também a população que é acometida, que é mais sensível, não é a mesma. A síndrome de Paris, por exemplo, é mais frequente em turistas japoneses e os sintomas da síndrome de Jerusalém, eles têm um conteúdo principalmente religioso, que a pessoa pode delirar, que é o Messias e começar a fazer pregações em praça pública. A síndrome de Florença, especificamente, é uma reação emocional desencadeada tanto pela antecipação quanto pela experiência da riqueza cultural da cidade.
Valéria explica quais são os sintomas causados pela Síndrome de Florença, que na maioria dos casos tem breve duração.
Os sintomas são de cunho psicológico, psicossomático e de gravidade variável. Então eles podem ir desde tonturas, taquicardias, palpitações, falta de ar, até alucinações auditivas e visuais. A pessoa também pode experimentar desorientação, despersonalização, ataques de pânico, perda da identidade, exaustão e pode, inclusive, ter tentativas de destruir as obras de arte que provocaram esses desconfortos. Existe uma síndrome ainda mais específica que também foi descrita pela Graziella Magherini, que é a síndrome de Davi, que é quando a pessoa, literalmente, ela se apaixona pela estátua do Michelangelo. Os sintomas da síndrome de Florença são todos benignos e, em geral, eles desaparecem entre 2 e 8 dias. Mas pode haver casos mais graves que exigem internação por algum tempo e pode inclusive haver necessidade da pessoa ser repatriada.
A professora diz que ainda faltam mais informações sobre a síndrome, mas é possível dizer que apesar de poder atingir qualquer pessoa, existe um grupo de risco.
Como ela se trata de uma síndrome pouco conhecida, não existem ainda dados muito bem estabelecidos sobre a prevalência ou incidência dela. A sua descobridora, Graziella Magherini, mesmo assim, descreveu, a partir da análise de 106 pacientes que apresentavam esse quadro, né, durante os 10 anos que ela trabalhou no setor de urgência do Hospital Santa Maria Nova, situada no centro histórico dessa cidade. Então, em 10 anos, ela relatou ter atendido 106 pacientes. Essa síndrome pode acometer qualquer pessoa, embora existam o que a gente pode chamar de alguns fatores de risco. Um deles, que é o mais bem definido, refere-se ao fato da pessoa já apresentar alguma fragilidade psicológica anterior. Então, quem tem histórico de dificuldade psicológica ou doença psiquiátrica é mais sensível à síndrome. Mulheres entre 26 e 40 anos e as pessoas solteiras também são mais suscetíveis. Por outro lado, parece não importar muito se a pessoa faz a viagem individualmente ou em grupo, se a viagem foi mais organizada anteriormente ou não. E os turistas da Europa Ocidental são os mais acometidos pela síndrome, enquanto que os italianos parecem imunes a ela.
A professora afirma que a causa da síndrome ocorrer ainda é um enigma. Entretanto, aponta para alguns fatores que devem ser considerados.
O porquê que essa síndrome acontece é ainda um mistério, mas a etiologia da síndrome de Stendhal, ela é considerada, mesmo assim, como um produto da pessoa se encontrar em uma cidade ou um prédio que permite para o visitante se maravilhar diante dos trabalhos de arte do passado e da perspectiva histórica da cidade. Nos estudos que eu venho realizando atualmente, eu penso que existem três vertentes a serem consideradas. Que a primeira refere-se ao fato da pessoa estar no lugar com uma cultura muito diferente da sua. Então, alguns pacientes da Magherini, por exemplo, eles se queixavam do tipo de olhar penetrante dos italianos e dos hábitos deles, né, de se aproximarem e tocar as pessoas. A segunda vertente que eu considero, ela se refere ao caráter histórico da cidade. Então, para algumas pessoas é um choque ver que aquilo que elas tinham aprendido na escola e nos livros existe de verdade. Assim é como se houvesse uma espécie de intromissão do passado no presente, e isso pode desorientar a pessoa e suas noções de tempo e de espaço. E a terceira vertente vai se referir à arte em si. Então, alguns pacientes se queixavam, né, a psiquiatra, do caráter extremamente realista das obras que eles viram, sendo que alguns tinham a impressão mesmo de poder entrar nos quadros, de conviver com os personagens representados neles e com as esculturas.
Nós ouvimos a professora Valéria Barbieri, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Ela falou sobre a Síndrome de Florença, uma doença psicossomática que acomete turistas que visitam Florença, na Itália, o berço da arte renascentista. Flávia Coutre para a Rádio USP.